Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por estarem aqui nesta sessão. Meu nome é Luís Rato. Eu hoje vou falar aqui sobre o Advanced Threat Analytics. Eu estou aqui hoje a falar desta solução porque, entre algumas coisas que eu faço na Microsoft, uma delas prende-se com a responsabilidade aqui na subsidiária pela segurança, cibersegurança e identidade. E é nessa premissa que aqui estou. Na agenda 2, vamos aqui abordar aqui um bocadinho sobre a temática, porque é que esta solução faz sentido, porque é que nós, no fundo, aqui estamos a falar sobre ela. Vamos dar aqui um overview sobre a lógica da própria solução, como é que isto, no fundo, trabalha. Depois vamos mostrar aqui também, vamos abordar como é que ela, no fundo, como é que as várias peças trabalham entre si e nada melhor que depois fazer uma demonstração. Ora bem, de modo geral, a natureza dos ataques tem vindo a demonstrar que cada vez mais se utilizam no perfil de ataque ferramentas que normalmente até podem ser ferramentas como o próprio sistema operativo, componentes do sistema operativo, ok? E isso, no fundo, acaba por nos trazer um bocadinho, quando se está a trabalhar com soluções que estão otimizadas para detectar o tal malware ou determinado tipo de comportamentos anómalos, cria algumas dificuldades do ponto de vista daquilo que são, no fundo, os aspectos de detecção, porque estamos a usar componentes de sistema operativo, por exemplo, não é? Se nós usamos, por exemplo, uma linha de comandos ou, por exemplo, ferramentas como o próprio PowerShell no sistema operativo nativo para fazer determinado tipo de passos dentro de um determinado tipo de ataque, torna as coisas mais difíceis naquilo que são os processos normais de detecção. Por outro lado, aquilo que são ferramentas também tradicionais, do ponto de vista de administração de sistemas, também torna a coisa difícil, não é? No fundo, se nós temos ferramentas de administração de sistemas que são usadas pelos administradores de sistemas para fazer determinado tipo de operações, quando elas são utilizadas para começar, no fundo, a percorrer dentro da vossa infraestrutura, e esperemos que isso, obviamente, não vos aconteça, mas quando acontece, quando se percorre dentro da infraestrutura, tornam também os aspectos de detecção cada vez mais complicados. Outro aspecto que também se nota na natureza dos ataques do dia de hoje é que a ideia é conseguir prevalecer o máximo tempo possível dentro da vossa infraestrutura. Portanto, antigamente havia um perfil de ataque em que alguém entrava dentro da organização, começava a fazer os passos todos que fazia e começava a deixar algum rastro de comportamento anómalo. Cada vez mais o perfil de um ataque começa a ser direcionado para que aquilo que são os passos que são mantidos dentro das organizações não sejam detectáveis. Portanto, manter o máximo tempo possível. Há, inclusivamente, alguns indicadores, do ponto de vista da indústria, que apontam para que, normalmente, quando alguma organização descobre que está vulnerável, que foi comprometida, tipicamente a permanência já aconteceu há mais de 200 dias. Fala-se até 230 e qualquer coisa dias, em média, mas é só para terem uma ideia que, desde o momento em que nós percebemos realmente que alguma coisa de mal aconteceu, até ao tempo em que realmente isso se iniciou, há um tempo muito, muito, muito grande para conseguir fazer. E isso leva a quê? Leva a que estas organizações que têm este objetivo de comprometer algo ou roubar informação, seja qual for os objetivos, sejam eles financeiros, sejam eles do ponto de vista de roubo de informação com o tipo de fins, acabam por ter tempo. Tempo para fazer coisas. E o tempo para fazer coisas leva a que os passos que se fazem são cada vez mais passos passivos. Ou seja, por exemplo, quando nós vamos, de certa forma, estar a perceber que tipo de infraestrutura que têm nas mãos ou que tipo de infraestrutura que podem comprometer, os passos que se dão são passos excelentes, de maneira que isso também não vá, de certa forma, levantar alguma lebre dentro da vossa organização, porque as coisas não sejam detectáveis. Portanto, também criar aqui um bocadinho de... É mais uma nuance relativamente àquilo que são as dificuldades. E depois também os custos, não é? Cada vez mais se aborda os custos que o próprio cibercrime tem, a nível global, começa-se a falar de bilhões de dólares, uma ordem de grandeza muito elevada. As organizações também começam a perceber que, e nomeadamente aqui dentro da Europa, que começa a haver algumas alterações relativamente àquilo que são diretivas europeias, começam a obrigar determinado tipo de comportamentos por parte das organizações, portanto as organizações têm que calcular determinado tipo de aspectos, têm que reagir, têm que inclusivamente notificar os seus clientes em determinado tipo de verticais, são obrigados a fazê-lo, e isso leva a que, do ponto de vista daquilo que são as capacidades de detecção e de garantir salvaguarda de informação dos clientes e, no fundo, daquilo que são os modelos de operação das organizações, que isso também tem que ser salvaguardado. Portanto, o impacto financeiro começa a ser cada vez mais. O impacto reputacional também, mas o financeiro começa a também ter aqui um peso significativo. E porquê é que isto é um problema? É um problema porque, tradicionalmente, quando nós queremos implementar alguma medida, seja ela de proteção, detecção ou até inclusivamente recuperação dentro daquilo que são os nossos ciclos, no fundo, de segurança dentro da nossa casa, acabamos por ter aqui algumas dificuldades. Dificuldades que se prendem que muitas vezes que as soluções que nos aparecem em cima da mesa para implementar são soluções que têm algum grau de complexidade. Quando falamos no mundo da segurança, e provavelmente todos reconhecemos que são aspectos que são difíceis de interpretar. Portanto, quer do ponto de vista pela amplitude em que a própria segurança pode atingir, quer do ponto de vista até em termos de drill down, que muitas vezes se faz, em termos de conhecimento, que é necessário para implementar determinado tipo de solução. E essa complexidade pode vir antes do fator de implementação, eu tenho que compreender aspectos de arquitetura que são complexos. Muitas vezes, quando falamos em aspectos de segurança, temos que ir, às vezes, até ao nível de protocolos, de rede e coisas desse género, ou no pós-implementação. Portanto, e isso vai um bocadinho a seguir, que é o pós-implementação. Muitas vezes surge com uma complexidade acrescida porque nós queremos mitigar aspectos como minimizar os falsos positivos. Muitas vezes temos uma solução, é a melhor solução que se calhar está nos quadrantes de indústria, mas, infelizmente, o que acontece é que obriga-nos a ter que fazer um trabalho muito árduo de otimização das configurações. Definição de regras, definição de determinado tipo de tamanho de pacotes, por aí fora. Tudo isso, no fundo, acaba por nos trazer, muitas vezes, muitos sinais vermelhos, muitos alertas vermelhos dentro daquilo que são os nossos dashboards de detecção, e isso leva-nos a alguma dificuldade. Dificuldade é, se eu tenho um dashboard que está lá para, no fundo, dar algum sinal de alguma coisa que está a acontecer e aquilo está tudo pintado a vermelho, torna-se, de certa forma, quase irrelevante muitas vezes, e as organizações acabam, muitas vezes, até por desistir de determinado tipo de implementações, porque o número de falsos positivos acaba por ser tão grande e é tão difícil de otimizar, que acabam por desistir nesse sentido. Portanto, isso é também uma dificuldade. Outro aspecto também curioso tem a ver com a lógica do perímetro. Portanto, cada vez é tradicional que haja uma concepção relativamente àquilo que é a minha defesa, muito pela lógica do perímetro. Nós estamos muito acostumados, há muitos anos para cá, a olhar para a segurança numa perspectiva. Eu tenho as firewalls, tenho as soluções, no fundo, que vão fazer detecção e proteção de intrusões, tenho os sistemas centrais de antivírus, mas também há muita lógica do ponto de vista da arquitetura de fazer a separação entre o mundo exterior e o mundo interior. E consideramos que isso, eventualmente, pode resolver os nossos problemas todos. Um facto é que o mundo mudou. E o mundo mudou para um mundo de produtividade por vias da mobilidade. A mobilidade significa que eu tenho que ter capacidades de colaboração e capacidades de acesso à informação cada vez mais, não apenas dentro da minha organização, mas também fora da minha organização, e isso leva que muitas vezes estes paradigmas do que é o perímetro começa aqui a modificar um bocadinho. Portanto, e diz-se inclusivamente que hoje em dia, e podemos assim até considerar, cada vez mais o perímetro está a um nível de identidade. E isto quer dizer o quê? É a própria identidade do utilizador que começa a definir aquilo que é o perímetro de acesso a determinado tipo de sistema, acesso a determinado tipo de informação. Okay? Não tanto pelo lado das nossas firewalls, que continuam a fazer todo o sentido, continuam a ser necessárias, que o que são os aspectos tradicionais da nossa infraestrutura são obviamente necessários de os ter no lugar, mas cada vez mais há um foco naquilo que é a proteção da identidade. Esta solução, propositadamente, vem procurar dar-vos novos mecanismos do ponto de vista de detecção que as soluções tradicionais, no fundo, não têm vindo a responder em todo aquilo que é a sua lógica de detecção. Portanto, isto leva-nos aqui um bocadinho a abordar o que é que, no fundo, é o Advanced Threat Analytics. Aqui, em modo de comparação, como é que nós podemos classificar isto? Isto é um bocadinho pela lógica do cartão de crédito. Quando nós temos um cartão de crédito, e por acaso a mim aconteceu muito recentemente, tive o meu gestor de conta a ligar-me, a dar-me a indicação que o cartão de crédito tinha acabado de ser cancelado porque havia qualquer coisa estranha em termos de operação com os meus cartões de crédito, e eles cancelaram o cartão de crédito. E é um pouco isto. Passa pela detecção de comportamentos anómalos do ponto de vista da utilização. Portanto, e quando nós vamos passar isso para a lógica da nossa identidade, portanto, aquilo que no fundo que é o nosso utilizador, que acede aos recursos da rede, que se autentica no dia-a-dia para aceder à informação por aí fora, tem muito a ver com a perspectiva de perceber que há um desvio relativamente ao comportamento de utilização. Portanto, normalmente o utilizador, quando está na sua infraestrutura, tem um comportamento em que acede a determinado tipo de máquinas, faz logon em determinado tipo de máquinas, ou acede a determinado tipo de servidores, acede a determinado tipo de recursos da rede. Portanto, e tudo isso leva a que, dentro de uma lógica temporal, há um comportamento que acaba por ser identificado como um comportamento normal do utilizador. Quando, no limite, alguma coisa de errado acontece, e vamos imaginar que, de repente, alguém está a explorar uma vulnerabilidade que, inclusivamente, do ponto de vista daquilo que são todas as soluções tradicionais da indústria, não detectam, são os chamados Zero Days, que, inclusivamente, o próprio vendor de software ainda não corrigiu uma determinada tipo de vulnerabilidade, há aqui, no fundo, uma capacidade de conseguir detectar que algo está a acontecer de anómalo. E isso tem a ver com o comportamento do utilizador, que eventualmente possa ter sido explorado o seu utilizador, roubado as suas credenciais, usado para conseguir, de certa forma, percorrer na infraestrutura, começa a ter um comportamento que não é tradicional. E é aqui que começa a entrar a solução. Portanto, o que é que nós falamos? Falamos, no fundo, o Microsoft Advanced Threat Analytics é uma solução que vai, por um lado, endereçar uma componente de Behavior Analytics, portanto, aquilo que eu falei, perceber quais é que são os comportamentos do utilizador. E quando nós falamos desta solução, falamos de uma solução que se encaixa num tipo de solução de indústria que é User and Entity Behavior Analytics. Portanto, User dispensa apresentações, portanto, é o próprio utilizador. As Entities, no fundo, acabam por ser todos os recursos que eu tenho dentro da minha rede, sejam eles repositórios da rede, seja um workstation, seja um servidor, portanto, acabam por ser, no fundo, as entidades que esse utilizador acaba por, no fundo, aceder e se autenticar. E isso leva a que, do ponto de vista daquilo que é feito em termos de análise, na análise que a solução começa a fazer naquilo que é o comportamento da autenticação do utilizador e a forma como ele se percorre dentro da rede, vai estar durante um período de tempo a fazer essa análise. Portanto, tipicamente, esta solução está a cerca de 21 dias a fazer um processo de machine learning. Portanto, há uma amostragem de informação que lhe é enviada, eu depois já vou detalhar um bocadinho mais à frente. Ela faz esse processo de análise e ao final desse tempo, o que ela consegue fazer é que consegue já ter uma amostragem suficiente para conseguir interpretar desvios de padrão de acessibilidade. Okay? Acrescentado a isso, e se calhar diria que muitas soluções hoje em dia trabalham um pouco aqui à volta da camada de detecção, portanto, estamos a falar dos ataques determinísticos. Portanto, um ataque determinístico, no fundo, acabam por ser técnicas, processos e procedimentos que se usam para conseguir comprometer a identidade e a vossa rede. Portanto, quando se usa um determinado tipo de ferramentas para fazer descoberta na rede, quando se usa, por exemplo, ferramentas para capturar, imaginem um ticket de Kerberos que é usado nas autenticações para conseguir, de certa forma, reutilizá-lo para conseguir começar a percorrer de forma lateral ou a escalar privilégios dentro da vossa organização. Portanto, no fundo, é a capacidade que a ferramenta também tem para detectar este tipo de comportamentos. E é no agregado dos dois que a solução se complementa e que acaba por trazer essa proposta de valor. Portanto, muitas vezes há um foco muito grande nisto, portanto, diria que aquilo que são as soluções de Intrusion Protection System, Intrusion Detection System, por aí fora, ou até mesmo plataformas de coleta de eventos que fazem alguma analítica de volta desses eventos, muitas vezes andam aqui à volta disto, mas esta componente era uma componente que, de certa forma, do ponto de vista da indústria, estava um pouco desgarrada. Portanto, e não havia essa capacidade. No fundo, a Microsoft não é o único player, obviamente, dentro deste mercado, mas veio apresentar esta solução. Aspectos interessantes da solução. Uma sensibilidade do ponto de vista dos aspectos de mobilidade, ou seja, é importante que a solução tenha uma capacidade de entender se há uma autenticação que é feita dentro de um determinado tipo de equipamento, ou seja, o equipamento tradicional, neste caso seria o meu desktop, ou se, por outro lado, também teria capacidade de entender que está a haver aqui algum aspecto de autenticação relativamente a um device móvel. Portanto, é importante que haja esse tipo de capacidade de entendimento face aos fatores de mobilidade, que isso também demonstra alguns aspectos comportamentais do ponto de vista da acessibilidade. Integração com CIEM. Já agora, CIEM, para quem não está familiarizado com o termo, tem a ver com o Security Information Event Management System, Monitoring System, portanto, tem a ver com a capacidade de monitorização e coleta de eventos de segurança dentro das vossas infraestruturas. Normalmente são plataformas heterogéneas, têm a capacidade de integrar, recolher informações dentro daquilo que são os vossos appliances de rede, sejam os routers, switches, recolher essa informação de login, recolher informação de login de domain controllers, recolher informação de login de qualquer sistema aplicacional, inserir isso tudo numa base de dados central em termos de data warehouse e trabalhar também alguns aspectos de análise sobre esses dados. Portanto, normalmente são plataformas muito comuns nas organizações, que no fundo permitem recolher essa informação, e esta solução tira partido disso, que é capacidade de integrar com plataformas de CIEM, de maneira a recolher mais informação que lhe permita ter mais indicadores do ponto de vista de análise. Okay? Nomeadamente, imaginem que vocês têm uma solução destas, que está a recolher informação da vossa Active Directory, dos vossos domain controllers, e o próprio Advanced Threat Analytics vai buscar essa informação para ter mais alguns inputs de informação. Okay? Relativamente ao aspecto de deployment, que é também um dos aspectos de valorização que esta solução pretende endereçar, lembra-se quando eu há pouco falei da complexidade das implementações, um dos aspectos que nós queremos também endereçar com esta solução é minimizar ao máximo a implementação. Portanto, a ideia é que quando vocês fazem uma implementação, tem obviamente algumas nuances relativamente ao modelo de arquitetura, temos que ter sempre o cuidado na forma como distribuímos a plataforma, eu depois já vou falar um pouco mais disso, mas ter a capacidade de, no momento em que eu instalo a solução, ter poucos aspectos de configuração que permitam que vocês tirem partido imediato da solução. O que é que isto quer dizer? Eu normalmente corro o setup todo, tenho a solução a funcionar, ao fim de 21 dias começo a tirar partido do User Behavior Analytics, que nós falámos, mas de forma imediata eu começo a tirar partido de aspectos como os ataques determinísticos. E ao fim de 21 dias vocês têm a plenitude toda da solução. Questões que eu falei. Portanto, não criar aqui um volume de falsos alarmes. Portanto, esse é um dos aspectos que temos de ter em atenção. Portanto, não dar a criar aqui um dashboard a vermelho. Portanto, no fundo, a informação que vos vai ser apresentada é a informação que já é tratada. Informação de forma a que, quando vos é apresentada, no fundo, vocês não estão a ser sobrecarregados com um volume de informação relativamente a determinado tipo de aspectos que estão a acontecer e terem um volume de alertas todo ele disperso, que muitas vezes leva muito tempo a interpretar. Eu tenho falado com vários clientes sobre esta solução. O feedback que eles têm dado, tem algumas soluções não a este nível, têm soluções tipicamente os CMs desta vida, têm CMs, têm outras soluções também implementadas. E uma das coisas que eles queixam constantemente é o volume de falsos positivos e a quantidade de informação que lhes chega, que leva que muitas vezes o processo, a dificuldade não está em detectar algo, a informação está lá, está depois a interpretar a informação que lá está. E isso obriga-os a ter que percorrer muitas vezes, falar com vários tipos, com diferentes pessoas dentro da organização, percorrer diversos tipos de sistemas para conseguir chegar a algum tipo de conclusão. Portanto, aqui a componente de machine learning vai, no fundo, dar-vos toda a camada de aprendizagem sobre o que é que está a acontecer relativamente ao comportamento do utilizador, que depois vos dá, no fundo, uma visualização no perfil de ataque num formato muito interessante, que é um formato em timeline. O que é que este timeline vos permite? Este timeline dá-vos, conta-vos quase uma história. O que é que acontece muitas vezes em algumas soluções que se implementam? Que é, eu implemento a solução, tenho um conjunto de alertas, vou investigar esses alertas, começo a fazer o meu drill down à volta do que é que está a acontecer, mas depois tenho que estar a casar, no fundo, todo o timeline daquilo que aconteceu. Ou seja, tenho que conseguir fazer uma interpretação de vários tipos de eventos, que por vezes não estão sequer enquadrados uns com os outros, e eu tenho que chegar a algum tipo de conclusão, perceber que de uma coisa que vem de um lado, foi de certa forma terminar no outro. Portanto, e o que isto vos dá é quase conta-vos a história daquilo que aconteceu. Portanto, dá-vos uma informação relativamente a algo que começou a acontecer e que foi percorrendo até chegar a um determinado tipo de criticidade, eventualmente em termos de detecção. Portanto, e quando essa detecção é feita? Vocês recebem essa detecção num formato dashboard ou podem, por outro lado, receber isso via e-mail e recolher essa informação nesse formato para terem uma reação mais rápida. Portanto, do ponto de vista de ataques determinísticos, há aqui um conjunto alargado de ataques determinísticos que a solução já está a detectar. Há aqui aspectos que são difíceis de conseguir identificar. Eu dou destaque aqui a alguns deles. Por exemplo, peça de ticket, peça de hash. Eu diria que nos dias que correm, quando alguma coisa de errado acontece, quando alguma infraestrutura é comprometida, quando alguma informação é roubada, na grande maioria dos casos isso passou por conseguir comprometer a identidade. E quando falamos de identidade, falamos dos perfis de administração de sistemas, que são as pessoas que gerem os servidores, pessoas que gerem a vossa Active Directory, muitas vezes usam contas domain admin, por exemplo, contas com direitos de administração local, e isso permite, quando alguém consegue aceder a determinado tipo de sistema, capturar o hash da password que está em memória, quando nós estamos a usar os recursos na rede e quando estamos a operar na máquina com essas credenciais, essa informação está em memória na própria máquina, eu consigo capturar essa informação de memória e consigo depois começar a percorrer dentro da rede até conseguir comprometer muito mais do que isso. Portanto, outro ataque muito interessante, Skeleton Key. Este ataque comprometeu, quando foi inicialmente descoberto, foi o ano passado, comprometeu uma organização conhecida dentro da indústria de segurança e descobriu-se depois que isto era uma vulnerabilidade não conhecida. Inclusive, nós temos até disponível uma ferramenta para descobrir se eventualmente a vossa infraestrutura, há um script que vocês podem correr para perceberem se alguém injetou este tipo de vulnerabilidade dentro da vossa Active Directory, ok? Nós já detectamos isso via a solução Advanced Threat Analytics. De qualquer das formas, só para dar aqui uma ideia do que é que isso significa, significa que eu, capturando um ticket Kerberos, por exemplo, eu consigo injetar esse ticket Kerberos dentro da minha AD, de maneira que eu crie uma persistência desse ticket Kerberos, de maneira que eu posso me autenticar, e daí nós chamamos de Skeleton Key, eu posso autenticar-me em nome de qualquer utilizador. Imagina que eu vou capturar um ticket Kerberos num domain admin, eu vou injetar isso na minha AD e eu vou-me autenticar em nome de qualquer utilizador da vossa infraestrutura. Vocês podem imaginar, isto é como ter uma porta completamente aberta e criar muito mais dificuldade nos padrões de detecção. Porque eu posso estar-me a autenticar com um utilizador que tipicamente é um utilizador normal, mas para o sistema ele tem privilégios muito mais elevados do que um utilizador normal. Portanto, isso torna muito complexa a detecção. Há mais aspectos aqui do ponto de vista de detecção, por exemplo, aquilo que é detectar quando são usadas, por exemplo, passwords em claro dentro da minha infraestrutura. É comum encontrar aplicações que eventualmente estão a utilizar autenticação, chamadas aos domain controllers para autenticar com contas de serviço, que têm até eventualmente alguns privilégios de administração e que isso está a ser feito em claro. Isto vai detectar esse tipo de comportamentos também, ou comportamentos que sejam mesmo propositados para comprometer a vossa rede. Por exemplo, o reconhecimento na rede, andar a explorar a rede para tentar perceber que tipo de máquinas é que existem dentro da vossa rede, feito via DNS, isto também detecta. Portanto, há aqui um conjunto de ataques que ele já detecta do ponto de vista determinístico, apresenta-vos isso em dashboard, eu vou demonstrar isso na demo que vou executar. Portanto, vou comprometer a minha demo e depois vou-vos mostrar o que é que isso aparece, ok, do outro lado. Em termos de evolução, esta solução, portanto, foi disponibilizada para a disponibilidade geral em junho, se não estou em erro, do ano passado. Já em dezembro teve uma atualização, melhorar alguns aspectos. Não posso, obviamente, estar aqui a revelar aspectos do roadmap. O que vos posso dizer é que, do ponto de vista daquilo que nos espera para a frente, tem a ver com aspectos de alguma flexibilização nos modelos de arquitetura, que vai, de certa forma, também encontrar algumas necessidades específicas na forma como implementamos isto. E como é que isto funciona? Portanto, como eu falei, há para já um aspecto de análise, portanto, tem a ver com a nossa plataforma central, no fundo, de Advanced Threat Analytics, que no fundo acaba por processar, portanto, isto estamos a falar de um sistema que tem a ver com um servidor, tem uma base de dados, onde é processado toda a camada de machine learning. Existem, pois, outros sistemas do Advanced Threat Analytics que são as chamadas gateways. Essas gateways têm a responsabilidade de capturar todo o tráfego que existe ao nível do domain controller, e capturando esse tráfego ao nível do domain controller, portanto, através de port mirroring, utilizamos port mirroring especificamente, porque temos capacidade de interceptar o tráfego diretamente do domain controller sem que haja, inclusivamente, alterações do ponto de vista de logging. E, através disso, o que é feito? Essas gateways tratam todo o tráfego que vem dos domain controllers, vão, de certa forma, mastigar a informação que é relevante e enviar a informação que é apenas relevante para o sistema central, para que isso depois possa ser, de certa forma, analisado. Isto pode ser eventualmente integrado com CM ou não. Se nós não quisermos integrar com CM para coleta de eventos, podemos inclusivamente passar informação diretamente dos domain controllers, fazendo o forwarding dos eventos, diretamente dos domain controllers para o Advanced Threat Analytics. Portanto, não estamos dependentes de uma plataforma destas para recolher informação da auditoria dos domain controllers. Podemos fazê-lo inclusivamente com aspectos nativos do sistema operativo. Modelo de aprendizagem, já abordei aqui um pouco, portanto, tem a ver com este modelo de aprendizagem durante 21 dias. Portanto, há aqui algumas componentes específicas no sistema central que vão, de certa forma, perceber o que é uma entidade. Ele vai, no fundo, resolver as várias entidades. Portanto, ele vai consultar a informação nos DCs, perceber que utilizadores é que existem, que computadores é que existem, que recursos na rede é que estão a ser usados, resolver esses nomes todos, perceber de que fontes de endereços de IP é que estão a ser conectados. E, no fundo, é essa informação toda que ele começa a agregar numa base de dados. Quando ele agrega essa informação toda numa base de dados, ele acaba por ter um conjunto de informação que torna especificamente a informação relacionada com um determinado tipo de comportamento do utilizador. Portanto, ele faz, pois, essa analítica e, ao fim desse tempo todo, acaba por conseguir ter alguma amostragem relativamente àquilo que são os comportamentos normais ou anormais de um determinado tipo de utilizador na rede. Não sei se tem alguma pergunta especificamente aqui a este aspecto em concreto, porque às vezes sei que há algumas questões que surgem. Se não houver perguntas, eu posso antecipar aqui uma que é normal aparecer. me pergunta, então, e ao fim de 21 dias o que é que acontece? A informação ao 21 dias vai reciclando, obviamente, vai continuando a receber essa informação e vai continuando a injetar essa informação para conseguir interpretar as diferenças comportamentais, ok? Em termos de detecção, portanto, quando alguma coisa suspeita é detectada, seja ele por via de ataque determinístico, seja ele por via de user behavior analytics, em que há um comportamento, no fundo, que começa a ser estranho, ele, no fundo, vai começar a mostrar essas evidências. Portanto, vai marcar essas evidências e vai-vos mostrar algo que é fundamental. Muitas vezes nós temos a informação toda. Okay? A informação está lá, temos os sistemas, temos os audits, temos tudo. Qual é que é a grande preocupação e onde é que está aqui o grande valor? É a capacidade que nós temos, no fundo, de saber quem foi, o que é que fez, quando é que fez e como é que fez. E este é o aspecto que eu tenho encontrado nas várias conversas que tenho tido, em organizações grandes aqui em Portugal, seja de vários tipos de setores de atividade, seja de setor público, e este é o aspecto que normalmente eles sentem mais dificuldade. Têm um conjunto de soluções, têm muita auditoria, têm um centro de operações, têm pessoas a olhar para as coisas, mas conseguir relacionar isto tudo de uma forma simples e rápida é um grande desafio. E a solução, no fundo, acaba por mostrar muito valor neste aspecto concreto, em que vocês, quando têm um dashboard, percebem exatamente quando é que as coisas aconteceram, de onde é que foi, o que é que foi comprometido, como é que foi comprometido. Isso é muito importante, porque isso é o que nos dá agilidade no modelo de resposta. A pior coisa que nós podemos ter é percebermos, eu fui comprometido, tenho um alerta, e agora vou demorar uma semana ou duas semanas a conseguir reagir. É complicado estar nessa posição. Se há aqui algumas pessoas aqui dentro desta sala que têm, no fundo, dentro daquilo que é o seu âmbito de atividade, ter que fazer esse papel, sabem que isso é uma situação muito ingrata e muito complicada. E, no fundo, esta solução quer-vos trazer maior facilidade no modelo de detecção. Portanto, o que é que isto vos vai dar? Vai-vos dar não só aconteceu isto, mas também vos vai dar algum guião o que é que vocês devem validar. Quando nós vemos alguns aspectos do ponto de vista de detecção, por vezes surge alguma informação o que é que vocês devem fazer, no fundo, para ir atrás e tentar, de certa forma, perceber com maior detalhe o que é que devem validar. Isto, no fundo, representa a topologia, a topologia do Center, portanto, do Centro do Advanced Threat Analytics Center. Portanto, temos aqui a camada central, temos aqui aquilo que é os nossos switches tradicionais, porque quando falamos de switching, podemos estar a falar, e muitos de vós aqui, se calhar, estão no mundo da virtualização, sim, a solução funciona em cima de virtualização. Portanto, vamos utilizar aquilo que, no fundo, são as capacidades do port mirroring dentro dos virtual switches, dentro das várias plataformas de utilização, seja um VMware, seja um Hyper-V. Portanto, e aquilo que nós fazemos, no fundo, é, fazendo o mirroring daquilo que é a porta de rede de um domain controller, essa informação é enviada, portanto, temos um source que acaba por ser o domain controller, é enviada para a fonte destino, que é a nossa gateway. A nossa gateway recebe todo o tráfego, trabalha o tráfego, e envia uma ínfima parte, que normalmente deve ser de cerca de 2% do tráfego que um DC recebe. Envia essa informação de volta para o sistema central e o sistema central processa a informação toda, registra a informação em base de dados relativamente àquilo que está a acontecer e relativamente aos vários comportamentos. A componente gateway, aqui resumidamente, pode receber, para além daquilo que eu referi, eventos das plataformas de CM, portanto também pode fazê-lo, e tratar essa informação de maneira que essa informação depois possa ser enviada para o sistema central de uma forma que seja mais ágil em termos de interpretação. Tem alguma questão relativamente a este até aqui?
Existe algum conector específico para o CM ou ele é capaz de interpretar informação?
No sentido de enviar a informação do CM para o sistema do ATA. Pronto. E não encontro, portanto, a pergunta foi se existe algum conector do ponto de vista de ligação da plataforma de CM ou Advanced Threat Analytics. Portanto, a forma como nós integramos, portanto, existem plataformas de CM que tratam determinado tipo de eventos de uma forma mais standardizada, Splunk, por exemplo, ArcSight, DRSA, também trata de forma standardizada. Existem outras soluções que não formatam de forma standardizada, que tem um formato de audit específico. Nós, neste momento, não integramos diretamente com outras soluções, estamos a trabalhar no sentido de integrar com mais soluções de CM diretamente. Okay?
Se fosse integrar com ArcSight, neste momento já conseguimos.
Sim, claramente. Inclusive, se vocês consultarem no TechNet, há uma descrição relativamente à integração com plataformas de CM. Estão lá a referência às três plataformas de integração direta. Está lá o formato login, inclusivamente tem que ser enviado para o Advanced Threat Analytics, de maneira que se consiga interpretar essa informação. Já em roadmap e...
Só mais uma questão. Uma empresa que já tem um sistema de gestão de identidades também pode alimentar o...
A pergunta é se uma organização que já tem um sistema de gestão de identidades pode alimentar essa plataforma. Bem, sistema de gestão de identidades pode nos levar aqui para divergir para algumas áreas, porque sistema de gestão de identidades podemos estar a falar muito mais do que propriamente uma questão de uma Active Directory. Pode ser a própria plataforma que faz a orquestração da identidade. Por exemplo, a Microsoft tem uma coisa que se chama Microsoft Identity Management, que faz a orquestração da identidade, tem um sistema de login diferente. Portanto, aquilo que o Advanced Threat Analytics está à procura é informação relativamente ao comportamento da Active Directory, os audits de auditoria do ponto de vista da AD. Portanto, as autenticações, o tipo de comportamento que é usado, quando ele, por exemplo, usa NTLM, como é que essa informação aparece em termos de áudio, receber essa informação, olhar para isso, algo que, por exemplo, ao nível da captura da rede, nós não conseguimos interpretar porque essa informação não flui, via captura de rede direto, na forma como nós depois fazemos o tratamento dos pacotes, mas vai buscá-la depois a informação adicional ao nível da auditoria. E vamos passar à demo. O efeito da demo, eu vou tentar aqui, só para gerir expectativas, como calculo, o objetivo aqui é mostrar-vos o Advanced Threat Analytics, né? Mostrar-vos como é que eu vou rebentar com o meu ambiente todo. De facto, eu rebento com o meu ambiente todo, de facto, também não posso estar aqui de forma pública, ainda por cima de uma ação gravada, estar a mostrar-vos detalhadamente como é que eu rebento com o meu ambiente todo. Se algum de vós, eventualmente, está a considerar testar a solução e quer perceber como é que pode fazer algum ensaio de forma controlada, não vos recomendo rebentarem o vosso ambiente todo de produção, testem as coisas em ambiente controlado como o meu portátil, não estou na infraestrutura da Microsoft a fazer testes desta natureza. Portanto, se necessitarem de algumas dicas de como testar, como fazer determinado tipo de validações relativamente à plataforma, no fundo para forçar que a plataforma detecte coisas, depois falem comigo em offline que eu posso tentar ajudar. Eu vou explicando o processo, mas já agora para vos dar aqui uma noção das coisas. Eu no meu ambiente eu vou usar, normalmente designa-se que um ataque tem 5 fases. Eu não refiro aqui a quinta fase porque eu não vou estar aqui a fazer a quinta fase, mas a primeira fase tipicamente é uma fase de reconhecimento da rede, outras vezes reconhecimento ativo, outras vezes passivo. Tenho que conhecer que tipo de rede onde eu estou, portanto eu aterro numa infraestrutura, eu não conheço a rede, eu tenho que perceber onde é que estou. Normalmente estamos nesse padrão. Scanning, ou seja, procurar fontes de vulnerabilidade, quem é que são os utilizadores, quais é que são as passwords, que portas é que estão abertas. Eu não vou fazer nada a nível de portas, por exemplo, mas vou fazer ao nível dos utilizadores. Depois disso, eu ter essa informação, começo a tentar ganhar acesso, ou seja, neste caso vou roubar tickets Kerberos que têm privilégios elevados dentro da minha organização. Vou usar isso para elevar os privilégios de um utilizador que eu consegui identificar como sendo um dos utilizadores existentes dentro da minha organização. E ao fazê-lo, vou querer manter o meu acesso na minha organização através da elevação dos privilégios desse utilizador, de maneira que eu possa manter-me na rede durante mais tempo e continuar a utilizar um utilizador que normalmente não é identificado como um domain admin, mas que eu vou querer usar como tal. Claro que, para efeitos de demo, as coisas são um pouco mais simplificadas. No mundo real, as coisas não são tão lineares. Usa-se mais métodos, usa-se outro tipo de coisas, recompila-se, se calhar, determinado tipo de ferramentas ou criam-se ferramentas próprias. Eu aqui estou a usar coisas simples. Portanto, eu vou saltar aqui para um ambiente de demonstração. Agora, para perceberem, estamos a falar destas 4 máquinas. Tem um peso até significativo para conseguir correr aqui no meu portátil. Esta máquina, no fundo, acaba por ser a máquina cliente. Já agora, para explicar aqui o processo. Portanto, eu tenho uma máquina cliente que está na minha Active Directory. Tenho um Domain Controller, tenho um servidor Advanced Threat Analytics, que é a gateway e o sistema central, ok? Por efeitos de hardware não consigo escalar mais. E por outro lado tenho também um servidor Member Server. Um cenário comum, ou seja, tenho uma máquina, neste caso que é o cliente, que é onde nós estamos neste momento. Esta máquina, eu não vou fazer o processo anterior, consigo fazê-lo, estou preparado para fazer, mas não o posso fazer aqui. Que, basicamente, o que acontece normalmente numa situação destas é um ataque de phishing em qualquer tipo de utilizador leva a que alguém consiga, de certa forma, ganhar acesso a essa máquina. Acesso que permite ter uma shell, a shell permite-me injetar coisas dentro da máquina e permite-me executar ferramentas ou scripts ou algo do género que eu possa fazer remotamente. Eu vou partir já dentro da minha máquina, que está comprometida, ela tem este aspecto assim feio, mas é importante nós percebermos uma coisa. Muitas vezes nós questionamos relativamente a determinado tipo de procedimentos. É importante também que entendam que eu hoje aqui não estou só a mostrar-vos a questão do Advanced Threat Analytics. É também um bocadinho a chamada a atenção para determinado tipo de comportamentos. Estamos aqui numa comunidade IT Pros, todos nós temos o nosso dia-a-dia para cumprir, todos nós temos a nossa forma de operar, mas um facto é que há determinado tipo de comportamentos que são conhecidos como comportamentos que podem levar uma organização a ser comprometida. E isso deixa um bocadinho para reflexão. Quando vocês veem este ciclo, eu até pus aqui este em background da minha máquina, no fundo para repensarem um pouco sobre determinadas coisas. O facto de eu ter uma máquina que eu estou a usar aqui como um perfil de administração local, permite-me fazer coisas que eu vou fazer. Okay? O facto de eu usar uma máquina de domain admin e fazer logo numa máquina com um utilizador de domain admin, que nem sequer é um DC, permite-me fazer coisas também dentro da minha rede. Okay? São este tipo de coisas que é importante nós repensarmos um bocadinho como é que nós devemos operar as coisas. Okay? Portanto, dito isto, acho que todos conseguem ver, eu scriptei os passos, caso contrário, íamos ter aqui duas horas de sessão ou três e não uma. E o primeiro passo que eu vou fazer é tão simples quanto eu aterrei nesta máquina e eu vou correr uma coisa tão simples quanto fazer um query de DNS. Portanto, eu estou a perguntar ao DNS desta própria máquina, diz-me lá que tipo de servidores LDAP é que tu tens aqui. Portanto, ele está-me a retornar aqui algum tipo de informação. Portanto, eu já aqui estou em fase de reconhecimento. Portanto, como vem aqui, que ele me está a dar para este tipo de server record LDAP, está-me a dizer que tenho aqui um DC. Uma máquina com um nome até interessante. DC01.12.com. Portanto, eu sabendo que tenho aqui um DC, é de todo o meu interesse tentar perceber que máquinas é que existem dentro deste domínio. Portanto, e quando eu corro isto, e como qualquer servidor DNS bem configurado, ele vai-me recusar. Estou numa máquina cliente, não é suposto que eu consiga fazer uma consulta DNS que me vai listar todos os registros que o meu DNS tem. Portanto, ele, muito bem, dá-me a indicação, o query foi recusado. Ok. Para efeitos de quem está a atacar, pode ser irrelevante. Para efeitos de quem está a usar uma plataforma como o Advanced Threat Analytics, é relevante. Porque isto já disparou alertas. Já lá vamos ver, no final. Nós arrancamos para o passo seguinte. Portanto, o passo seguinte, em suma, o que eu vou fazer é, eu estou a usar o protocolo Kerberos, estou a usar a força bruta, tenho um dicionário, e estou a usar o protocolo Kerberos para fazer validações dentro do Challenging Kerberos, se o utilizador XPTO existe. E ele, o Kerberos, está a comportar-se como tem que se comportar, vai dizer que sim, não, sim, não, sim, não, até ao ponto em que o Challenging há um Challenge Back. E a ferramenta, aquilo no fundo, o que eu fiz, dentro do meu dicionário, tenho um dicionário com uma lista infindável, aqui simplifiquei, não usei muitos, só usei 191 utilizadores, a minha lista inicialmente tinha 80 mil, tive que reduzir isto, porque senão ele demora um bocado a correr, portanto, identifiquei aqui coisas como o administrador do contoso.com e mais uma série de contas dentro da minha rede. Eu, com um perfil de ataque, quem vai comprometer uma organização, se calhar não vou começar a apostar tudo em cima do administrador, porque vou, se calhar, levantar muita lebre em cima do administrador. Mas vou dar ali alguma atenção relativamente a alguns utilizadores. Vou aproveitar um desses utilizadores. Neste caso, neste perfil de ataque que eu estou aqui a demonstrar, o utilizador 409 é a vítima que eu elegi para começar aqui a ver algumas coisas. Vou também querer perceber coisas como que tipo de política, e reparem que neste momento eu estou a usar coisas como, anteriormente usei linha de comandos, NS Lookup, coisas triviais do nosso dia-a-dia. Isto é mais uma vez linha de comandos e estou a fazer um query, saber qual é que é a política do ponto de vista de passwords. Claro que aqui estou numa política um pouco relaxada, vocês todos têm uma política devidamente a calcular a questão de tentativas e bloquear as contas por aí fora, mas são aspectos de descoberta que são feitos de forma natural. Vou aqui correr. Portanto, eu já sei o nome do meu utilizador, já sei o IP do meu domain controller e, basicamente, o que eu vou fazer é um query diretamente ao meu domain controller, fazer uma coisa como get user, comando PowerShell e dá-me lá o distinguished name desse utilizador. Portanto, eu aqui, a única coisa que eu quis foi ir buscar o campo distinguished name de um utilizador. Portanto, tenho aqui aquilo que eu queria, que é esta informação. Isto vai-me servir para eu dar mais um passo. Tendo distinguished name do utilizador, Vou aproveitar e vou usar uma ferramenta que me permite fazer força bruta de passwords. Portanto, basicamente o que eu tenho é identificação de Signature Name, toma lá um dicionário de passwords e começa a martelada a ver onde é que ele está. Portanto, e basicamente o que ele tem, tem ali e identificou. Naquele caso em concreto, eu fiz aqui força bruta, identifiquei aqui uma password, lá está uma password tão difícil como aquela que ali está em cima, que foi identificada. Portanto, eu neste momento tenho alguma vantagem porque tenho já um aspecto que é, apesar de ser um utilizador normal dentro da minha infraestrutura, é um utilizador com uma password. Isto já me dá, já me permite ter comportamentos de movimentação dentro da infraestrutura, se calhar um bocadinho menos intrusivos do que aquilo que são os normais. Portanto, o que é interessante sempre quando nós temos um perfil de ataque. Vamos avançar para o passo seguinte, e só para vocês perceberem como as coisas que estão em memória ou as coisas que estão localmente dentro da minha base de dados, local, por exemplo, de contas, um aspecto muito interessante que acontece quase todas as vezes. Eu aqui, o que eu usei foi... fui retirar aquilo que é o hash NTLM da minha conta local de administrador. É muito comum isto acontecer e há aqui pessoas que se calhar eventualmente vão reconhecer isso porque já ouviram, porque se calhar reconhecem que isso é um padrão normal, eu diria muito normal encontrar, que é quando nós fazemos provisioning das máquinas dentro da nossa infraestrutura, o que é que normalmente acontece? Eu crio uma imagem, clono a imagem, reproduzo essa imagem, o que é que ela normalmente leva atrás de si? A mesma conta local de administração, com a mesma password. Portanto, quando eu consigo comprometer uma coisa como uma conta de administração local, que eu já agora tenho ali um hash NTLM, eu podia até usar este hash NTLM para o injetar para começar a fazer algum espaço dentro da minha infraestrutura, ou eu podia fazer coisas como até fazer reverse esse NTLM para chegar a algum tipo de password. Este, como é uma password relativamente simples, este hash NTLM, se vocês forem a qualquer site público que faça esse trabalho, vocês meterem lá este NTLM hash, levam com a password em claro logo a seguir. Portanto, passwords em claro, simplificadas, não sei o quê, muito provavelmente podem vir até ser reversed, só pelo facto de eu conseguir tirar isto. Portanto, é importante, e essa é uma das notas que fica, é importante que, inclusivamente, tenham cuidado quando reproduzem as máquinas, quando estão a fazer a distribuição das máquinas dentro da vossa organização, que as passwords de administração local não sejam os mesmos, ok? Portanto, o passo seguinte que eu vou fazer, portanto, eu vou aproveitar-me aqui um bocadinho dos meus direitos de administração e vou começar a fazer um movimento lateral. Portanto, o que é que eu fiz a partir deste momento? Eu tenho os fecheiros todos que eu preciso, basicamente o que é que eu fiz? Eu sei que há aqui servidores dentro da minha rede, eu vou acabar por fazer é usar uma conta de administração e vou fazer um passo lateral. Isto é o mais comum de acontecer. Quando alguém compromete uma máquina e se essa máquina não tem credenciais suficientemente significativas para comprometer mais a infraestrutura, eu tento mover lateralmente. E esta é a importância de nós não termos sempre a mesma password. Eu fiz um ataque lateral. Portanto, basicamente o que eu fiz foi, passei da minha máquina cliente, copiei a informação toda de forma descriptada, uma série de ferramentas, copiei-a para outra máquina. Portanto, e nós noutra máquina, quando nós estamos aqui no meu member server, uma das coisas que é muito comum, às vezes, eu lido com muitos IT pros e por vezes eles julgam que o facto de eu, por exemplo, estar numa máquina e fazer um RANES, e faço um RANES de um serviço ou de uma aplicação, ponho os meus direitos de administração de domain admin e levei os meus direitos de administração de domain admin e se calhar julgam que esse comportamento não vai comprometer nada, porque eu não estou a fazer logon direto com a minha conta de domain admin, eu apenas fiz um RANES. Pois é, assim que eu faço um RANES, o meu hash vai para a memória da máquina. Eu vou fazer um RANES e vou executar, por exemplo, o remote desktop como domain admin. Portanto, eu neste momento estou num servidor e o que é que eu fiz? Corri o remote desktop como domain admin. Portanto, achando que isto não tem qualquer tipo de problema, abri o meu remote desktop. Quem está cá do outro lado, nesta máquina comprometida, vai achar imensa piada a isto, porque uma das coisas que eu vou fazer é precisamente mais um movimento lateral, correr uma ferramenta que o que vai fazer é dar cá os tickets Kerberos. Ele, neste momento, exportou todos os tickets Kerberos que estavam em memória na própria máquina. Vou exportar isto para um formato fecheiro, portanto, vou trazer os tickets Kerberos todos para o lado de cá. e neste momento tenho todos os tickets do meu lado. Portanto, o que foi corrido do outro lado, uma conta da MainAdmin, ficou essa informação em memória, o ticket que era bem está em memória. Eu o que fiz foi, lateralmente, executei uma ferramenta que exportou isso, copiei os shares todos para o meu lado e tenho, neste momento, do meu lado já os shares que têm os tickets Kerberos. Portanto, eu tenho comigo a capacidade de me tornar um domain admin neste momento. Portanto, vou injetar isso em memória. Eu, antes de injetar isso em memória, vou tentar fazer aqui o passo 11. Que, por acaso, cometi antes, que não devia ter feito antes, mas pronto. Portanto, tinha aqui o utilizador como domain admin. Mas, quando eu faço aqui o PSTS, automaticamente o que eu fiz neste momento foi, eu por razões de compliance não posso estar aqui a demonstrar-vos exatamente o output todo da ferramenta, mas aquilo que ele fez foi basicamente agarrou no ticket Kerberos, injeta em memória, tenho essa informação em memória. Vou escalar os meus privilégios para domain admin, que já tinha feito no passo anterior. E, a partir deste momento, game over. Porquê? Porque eu, a partir deste momento, estou a executar uma ferramenta que é muito comum às vezes utilizar-se, que é o PSExec, uma ferramenta de shell remoto, de acesso remoto, de execução de consola remotamente. Neste caso, estou a usá-la para o DC. Estou a utilizá-la com aquele utilizador user 409, que era um utilizador normal. Elevei esse utilizador, roubei as credenciais do domain admin, injetei essas credenciais em memória, e levei esse utilizador para domain admin e já estou a utilizar coisas como estou neste momento no servidor remotamente. Se nós formos ver onde é que eu estou, como veem, estou no DC01. E a partir daqui tudo se pode fazer ao nível do domain controller. Roubar a base de dados, em offline tentar comprometer a base de dados, roubar o máximo número de passwords, injetar aquilo que eu falei inicialmente do skeleton key, o malware do skeleton key que eu vou injetar, fazer isso remotamente, como estamos aqui a ver. Então, neste momento, tenho controle sobre o domain controller. Diria que, do ponto de vista daquilo que é a vossa infraestrutura, se isto tivesse acontecido, tinha terminado. Isto é tudo muito giro, mas o que nos interessa, no fundo, não é estar aqui a partir isto tudo, é, no fundo, ver o que é que acontece do lado de lá do Advanced Threat Analytics, não é? Portanto, há aqui um conjunto de eventos que calculam, eu faço esta demonstração algumas vezes, faço alguns ensaios e as coisas vão aparecer aqui em tempos temporais, mas já começa-se aqui a ver as horas das coisas de terem acontecido. Eu vou andar aqui um pouco para baixo e vamos começar aqui quando eu comecei a fazer o reconhecimento de DNS. Lembram-se quando eu fiz um NS lookup, tentei listar todas as máquinas registadas e que ele negou essa informação? Essa informação está precisamente aqui. Portanto, está aqui uma indicação que às 2h40, está aqui um bocadinho cinzento, não se vê muito bem, mas esta máquina... Basicamente, a máquina do meu vendor externo, aquilo que tentou fazer foi um query DNS ao meu domain controller. Isto às 2h40. Começamos a ver aqui um bocadinho, mais acima, e começamos a identificar outras coisas, como, por exemplo, o reconhecimento dos utilizadores. Portanto, a procura... de utilizadores dentro da minha infraestrutura. Recordam-se quando eu estava a usar o protocolo de Kerberos para identificar utilizadores, fazer força bruta para os identificar? Portanto, eu sei exatamente que foram descobertas 4 contas e que foram tentadas mais cerca de 180 contas. Portanto, eu tenho aqui uma amostragem de 185 tentativas de descoberta de utilizadores. Portanto, sei exatamente de onde foi, que contas foram descobertas e as outras que tentaram e não conseguiram. Qual é que foi, inclusivamente, o servidor que foi utilizado para essa descoberta, que foi o meu domain controller. Portanto, isto às 2h41. Há aqui um evento antes, que foi eu que já andei aqui a brincar antes. Portanto, a seguir a isto, às 2h50, temos aqui uma situação, diria eu, crítica. Portanto, aconteceu aqui o chamado pass the ticket attack. Portanto, quando há um pass the ticket, é um problema grave. E daí ele está classificado com prioridade alta, em termos de detecção. Portanto, basicamente, o que é que nós temos? A partir de o server admin, lembram-se quando eu corri o remote desktop do server admin? O server admin foi roubado o ticket, foi levado para o vendor e foram acedidos dois recursos E para isso foi usar também o domain controller aqui neste processo, porque se eu tivesse mais domain controllers, eventualmente podia estar aqui a usar outro tipo de domain controllers. Portanto, e tenho aqui a informação, inclusivamente, do que é que aconteceu. Aqui, provavelmente, vocês não conseguem ver muito bem, mas aquilo que ele está-me a dar a indicação que foi um ticket granting ticket. Portanto, aquilo que o domain controller me dá, que é um ticket Kerberos, e eu tenho esse ticket comigo, e passo a ter a recursos. Portanto, mais uma informação que é, neste caso, já extremamente grave. E, seguidamente a isso, deparo-me com um evento que foi a execução de código remoto. Portanto, ele está-me aqui a dar a indicação que eu executei o PSExec a partir da máquina do vendor, mais uma vez, aquela máquina External Vendor TS, para o domain controller e consegui executar com sucesso um PSExec. Portanto, eu se estou na minha infraestrutura e se eu não quero permitir, inclusivamente, imaginem, no limite que alguém execute PSExec, mesmo que sejam os mesmos administradores de sistemas, eu não quero permitir que isso aconteça, mas quero, de certa forma, perceber quando alguém já comprometeu uma máquina e o fez, eu sei exatamente que alguma coisa foi utilizada nesse sentido. Portanto, usar este tipo de ferramenta, que é muito, muito, muito comum ser usado num perfil de ataque, é muito comum isto acontecer, usar esta ferramenta, eu acedo remotamente à máquina, injeto informação, ou roubo informação e depois fecho o processo. Portanto, aqui já estamos perante um cenário onde claramente estamos aqui com uma questão, temos isto completamente comprometido. Portanto, isto dá-vos uma ideia clara do ponto de vista do tipo de informação que nós podemos recolher em termos de um perfil de ataque. Portanto, eu simulei aqui um ataque dentro da minha infraestrutura de laboratório e vocês têm uma história que conseguem interpretar claramente, passo a passo, o que é que foi acontecendo. De uma máquina para a outra, como é que ele começou a saltar por aí fora, e conseguem entender todo o timeline, todo o percurso que acontece. Em termos de amostragem, configurações que eu vos possa mostrar aqui, isto não tem muita configuração para executar, posso-vos mostrar aqui algumas coisas do ponto de vista da configuração. Portanto, como veem aqui, eu basicamente, aqui ao nível da gateway, eu vou dar indicação quais é que são, qual é que é o número de gateways que eu tenho dentro da minha rede, vou adicioná-los. Vou dar indicação qual é que é o interface, porque normalmente eu tenho dois interfaces ao nível da gateway, tenho uma interface que serve para captura de rede e tenho outra interface que é para usar recursos normal da rede, ou seja, se a máquina tem que fazer backups, ou eventualmente, ou se a máquina teria que aceder a um serviço para atualizações do sistema operativo, por aí fora, portanto, teria essa interface de gestão. Tem uma fase, a tal interface de CAD, que eu indico aqui, a interface de captura, portanto, isto é o nível da gateway. Camada de detecção, eu posso aqui dar indicações relativamente a máquinas que eu vou permitir que façam, por exemplo, um NS lookup, ou máquinas que eu vou dar aqui indicação que podem eventualmente ser passar ao lado do pass the ticket, e vou-vos dar aqui um exemplo. Uma das coisas que nós temos que configurar no Advanced Threat Analytics, que são redes, temos que dar indicação de redes que têm leases de IPs muito rápidas, por exemplo, rede Wi-Fi. Eu não quero manter os leases de IP durante muito tempo, eu quero que alguém se ligue à rede Wi-Fi, terminou a sessão, que aquilo automaticamente, rapidamente dispara, liberto, faça a lease do IP. Portanto, isso do ponto de vista de analítico, é importante nós percebermos que tipo de rede é que estamos a falar. Estamos a falar de uma rede que liberta rapidamente e que, do ponto de vista da acessibilidade, eu não quero estar perante uma espécie de comportamento quase como seria anómalo. Eu tenho que dar essa indicação para ele ter um modelo de interpretação diferente para este tipo de redes. Okay? Redes VPN, redes de Wi-Fi, é comum. Portanto, do ponto de vista da alarmística, configuramos aqui a questão do e-mail, portanto, o tipo de linguagem que eu quero, o e-mail, para onde é que eu quero enviar isto. E não tem muito mais, em termos de configuração, como vocês veem. Portanto, isto numa perspectiva de demonstrar a simplicidade de que é uma configuração. Já agora, levando isto aqui para a camada de User Behavior Analytics, porque é que eu não consigo simular em User Behavior Analytics, já agora aqui no meu ambiente? Como eu tinha dito, isto vive de Machine Learning. E Machine Learning é uma questão igual em todo lado. Portanto, vive da amostragem de dados. Mediante essa amostragem de dados, tendo uma amostragem relevante, eu tenho dados que uso para confrontação direta e tenho outros dados que vou pôr ao lado para fazer confrontação. Aqui, o que vai acontecer é que eu não tenho 50 máquinas. Eu preciso de cerca de 50 máquinas ou 50 utilizadores com acessos normais, regulares, entre na minha rede, não tenho, desliguei-me o ambiente de laboratório todos os dias e não tenho aqui 50 utilizadores a consumirem recursos. Portanto, não consigo fazer esse ensaio em sede de laboratório. Portanto, isto serve também um bocadinho, se vocês quiserem estar em laboratório e dizer, não estou a detectar User Behavior Analytics. Provavelmente o vosso laboratório não é o cenário em termos de User Behavior Analytics, mas sim uma infraestrutura normal. A não ser que consigam reproduzir tantos utilizadores. Mas queria-vos mostrar aqui, no fundo, este tipo de eventos. Isto às vezes demora mais um bocadinho, mas está aqui. Portanto, o que é que nós temos? Reparem que ele dá a indicação que, e dá isto como elevado, ele dá suspeito que haja aqui um roubo de identidade. O que é que ele me está a dizer? Que aquele utilizador realizou, portanto, esta informação já agora, vocês dizem assim, mas ele diz que não consegue ensaiar e está aqui, está porque foi injetado diretamente pela equipa de produtos, isto é um ambiente laboratório que a equipa de produtos disponibilizou e eles próprios injetaram aqui os dados para conseguir demonstrar este caso concreto. Portanto, eu tenho aqui a indicação que tenho, este utilizador fez logon anormal em 4 estações de trabalho, que normalmente não faz, ligou-se a 2 servidores, o que também é normal, acedeu a 5 recursos da rede, também que normalmente ele não acede, e esteve a operar ligado à rede para além daquilo que normalmente é o seu tempo de ligação dentro da rede. Os utilizadores muitas vezes acabam, fazem os seus turnos, que é 9-18, um facto é que aqui houve um desvio bastante significativo na forma como ele começou a operar. E isto permitiu esta lógica toda, numa série de informação que é cruzada, com algoritmos extremamente complexos do ponto de vista de interpretação e detecção, ele consegue identificar que há aqui um comportamento anómalo. Diria que, numa circunstância em que nada consegue detectar, se eu estou a tirar partido de uma vulnerabilidade do sistema operativo ou de outro tipo de coisas, esta é aquela componente que eventualmente vos pode salvar uma detecção. É a User Behavior Analytics, quando mais nada detecta. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Como é que eu posso responder a isso? A pergunta é, como é que o ATA se relaciona com o Azure Security Center e com as... Ou relacionar, ou irá relacionar com o Azure? De facto, não. Esta solução é uma solução que está direcionada para trabalhar on-premises, na vossa Active Directory. Essa é uma excelente pergunta, que é, mas eu tenho domain controllers no Azure. Ou eu tenho o Azure Active Directory porque estou a tirar partido do Office 365 ou outros serviços em Azure. Neste momento, não. It's coming. Okay? Está no roadmap. Sim, não posso especificar como, mas está a caminho. Okay? Esse cenário vai ser endereçado. Não há, obviamente, aqui um compromisso do ponto de vista do roadmap, não posso detalhar as coisas. Há uma intenção clara de endereçar um cenário híbrido, no fundo, porque estamos neste mundo híbrido nos dias de hoje. Mais alguma questão? A pergunta é se a solução apresenta algum acréscimo do ponto de vista de carga ao nível das máquinas. Neste caso, estamos a abordar o tema do Domain Controller. Ora bem, precisamente por isso é que a solução, ela tira partido do tráfego da rede. Portanto, o que é que acontece? Ao nível do Domain Controller não há uma alteração. Portanto, o Domain Controller está lá quietinho a fazer o seu trabalho. Autenticações, validações, a responder a queries, etc. Todo o tráfego que é dirigido ao domain controller é feito o port mirroring ao nível de switching. Portanto, se vocês tiverem, imaginem, domain controller físico e o sistema de gateway do Advanced Threat Analytics físico. O que é que se vai usar? Tipicamente, estamos a falar de tecnologia de switching, vamos usar o SPAN, Switched Port Analysis, Analyzer, quero dizer. Portanto, uso o SPAN direto. Portanto, basicamente, o que é que eu faço? Cópia do tráfego de um lado para o outro. Portanto, o domain controller não é envolvido. Qual é a nossa consideração do ponto de vista de sizing? Tem a ver com o próprio gateway. Portanto, eu tenho que ter a certeza que o meu gateway está capacitado para conseguir trabalhar e processar informação. Reparem que o parsing de tráfego de rede é CPU intensive. É muito intensivo em CPU. Okay? Portanto, significa que eu tenho que ter algum cuidado. Como é que nós fazemos este dimensionamento? Só para dar também aqui uma nota acrescida. Nós, antes, quando fomos a fazer o desenho da implementação do Advanced Threat Analytics, deixamos durante 24 horas, nos DCs, deixamos a correr o Perfmon. E o Perfmon fica lá a correr, packets per second, e eu, mediante o número de pacotes por segundo, consigo fazer depois uma estimativa do dimensionamento do meu Advanced Threat Analytics. Permite identificar, inclusivamente, se eu estou a enquadrar um cenário de um domain controller que não tem muitos pedidos, para um que tem pedidos médios, ou se um que é massacrado com autenticações, ou se tem muito tráfego a ser processado. Lembra-se que aqui em Portugal, se calhar estamos a falar de organizações com 15, 20 mil pessoas, às vezes, no limite, não há assim, há outras se calhar com 100 mil, organizações de setor público, mas, por exemplo, em organizações nos Estados Unidos, 100 mil falados, 100 mil colaboradores, não é assim tão anormal quanto isso, ok? Quando nós falamos uma questão de dimensionamento, temos que tentar perceber o dimensionamento face àquilo que nós temos. Nós temos esses indicadores, e se precisarem mais informação relativamente aos indicadores concretos, eu posso vos mostrar essa informação de uma forma como é que nós depois fazemos o cálculo disso. No fundo, eu vou calcular o somatório do tráfego que é processado nos domain controllers para conseguir perceber qual é que é o dimensionamento do ATA, ou seja, o número de cores físicos, o volume de memória e storage em disco para conseguir trabalhar essa informação. Mais alguma questão?
Uma perguntinha. Tens de ter uma instância de gateway agarrada a cada DC ou mesmo gateway pode monitorizar múltiplos DCs?
Excelente pergunta. A pergunta é se eu tenho que ter uma instância de gateway por cada DC ou se posso ter uma gateway a instanciar múltiplos DCs. Portanto, a gateway, há aqui aspectos de arquitetura. Claramente a resposta é sim, posso ter uma gateway a receber tráfego de múltiplos DCs, vai depender, lá está, do dimensionamento da coisa, mas não só isso, vai depender também de aspectos do ponto de vista do fabric que está por baixo ao nível do DC e do Advanced Threat Analytics. Eu falei aqui, por exemplo, um caso direto, em que eu tenho o Domain Controller e o Advanced Gateway no mesmo switch. E se vocês disserem assim, então, mas espera aí, eu tenho aqui um domain controller que está num branch remoto e eu agora quero monitorizar isso. Nós recomendamos que vocês não estejam a processar o envio de todo o tráfego, ou seja, até fazer remote switching, RSpan, se for físico. Se não for RSpan, se for ao nível de virtualização, usamos aquilo que as camadas de virtualização permitem fazer. Por exemplo, VMware tem essa capacidade com algumas versões de VMware mais avançadas, que eu consegui fazer remotamente o port mirroring. Portanto, eu envio essa informação remotamente, não faz muito sentido. Porquê? Porque estou a passar, por exemplo, um link do WAN, um volume de tráfego replicado de um lado para o outro. Portanto, normalmente o que nós temos alguns cuidados do ponto de vista da arquitetura é de posicionar uma gateway relativamente próxima. Não necessariamente no mesmo switch, mas de maneira a estar próxima para tornar eficiente o volume de tráfego que é processado. A forma como o gateway comunica depois com o sistema central. Aí sim há um racional de eficiência muito significativo. A gateway processa, recebe, faz o parsing, manda fora o que não precisa e manda uma parte ínfima de informação que é para o sistema central tratar. Portanto, o peso que isso tem ao nível do WAN é mais possível. Certo.
Eu tenho alguma forma de dizer não, a partir de agora isto é um padrão normal, ou tenho que deixar passar o tempo para que ele interprete isto
que eu sou sempre. Ok. Excelente pergunta. A pergunta foi se eu tenho um utilizador dentro da minha rede que tem um cargo, tem um determinado tipo de perfil dentro da sua organização, a nível funcional, e que de um momento para o outro modificou o seu perfil, como é que a solução se vai comportar em termos de detecção? Ora bem, a solução tem um modelo que não é logo imediato. Mudaste, já está. Ele tem um modelo de aprendizagem constante e contínuo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Do ponto de vista de falso positivo, nós não temos nenhum grau de controle aqui, ok? Porque isso significava que eu tinha que estar aqui a mexer ao nível dos algoritmos, que são bastante complexos, como vocês podem imaginar, para conseguir modificar alguma coisa. Eu não tenho esse grau de capacidade de alterar. O que acontece é que a solução, a partir do momento em que eu mudo de carga, eu começo a ter outro determinado tipo de comportamento, ele vai interpretar esse comportamento como um comportamento diferente e começa a observar que esse comportamento não é um comportamento de eu mantenho na posição A, no limite, mantenho na posição A, passei para a posição B e continuo a comportar-me como se estivesse na posição B, mas também como se estivesse na posição A. Faço-me entender? Ou seja, eu não me estou a comportar de duas formas diferentes. Eu fiz uma modificação do ponto de vista comportamental, a plataforma continua a aprender, ok, interpreta, houve uma alteração, a alteração agora passou a ter um determinado tipo de padrão, mas não está automaticamente a disparar só pelo facto de ele ter modificado de um ponto de vista de perfilagem. Ok? Se algum falso positivo é detectado nesse sentido, também é óbvio que nessas situações, se fosse detectado um falso positivo, eu não tenho, naquilo que têm sido as nossas conversas internas, não tenho detectado falsos positivos a este nível, não tenho visto nenhum tipo de observação. Tenho detectado, por vezes, um ou outro falso positivo com questões que têm a ver com networking, que são alguém que se esquece de, por exemplo, identificar uma rede WAN, ou uma rede WAN, não, uma rede VPN ou uma rede wireless, como sendo uma daquelas redes que têm leases rápidos. Pronto, e aquilo de repente, peço de hash, ou peço de ticket, e as pessoas implementa isto, tenho um peço de ticket, tenho um problema. Não, vai lá ver as configurações e pronto, acabamos. Quase todos os casos é perante esses cenários. Neste caso não tenho identificado esse tipo de comportamento. A solução tem uma aprendizagem contínua. Mais uma pergunta? Ok, meus caros, se não temos mais perguntas, resta-me agradecer pela vossa presença aqui. Muito obrigado. Espero que tenham gostado.